Cut the Punk é o programa de fidelidade da Retropunk. Você acumula selos ao adquirir material físico em nossas pré-vendas e financiamentos coletivos, e ao completar a cartela, receberá um kit contendo uma camiseta exclusiva e vários outros conteúdos. Se você ainda não participa dos projetos da Retropunk, acompanhe os próximos lançamentos em nossas redes e faça parte desse culto. E se você já participa, tá na hora de ficar mais punk. Galera, eu sou o Big, estou aqui pela primeira vez no Monodrops, né? Eu já editei vários, mas é a primeira vez que eu participo. Mas eu tô aqui para falar para vocês sobre o Seed of Mist. A gente tá com o financiamento coletivo do Guia da Mestre Cerimônias, do Seed of Mist. Mas eu tô aqui hoje pra gente voltar um ou dois passos e fazer um pequeno resumo. Às vezes algumas pessoas podem ter uma dificuldade, então vamos fazer aqui um pequeno resumo do Seed of Mist em 10 minutos ou quase isso. E aí eu vou aproveitar e fazer uma série aqui de podcasts no Monodrops, falando de vários aspectos do Seed of Mist, principalmente para quem não leu o livro, quer dar uma conhecida no sistema, ou mesmo leu por cima e não está muito seguro. Então eu acho que esse podcast vai ser bem útil. Como vai ser curtinho, você vai poder mandar para algum amigo, compartilhar aí, dar uma estudada. A gente vai falar de conceitos básicos, que aí você pode aprofundar depois no próprio guia do jogador. Antes de começar, como eu falei, tá no ar o financiamento coletivo do Guia da Mestre Cerimônias. Se você ainda não apoiou, dá uma olhada no link na descrição e vamos lá. O Seed of Mist, ele é um PBTA. O que vem a ser o PBTA, se você não sabe, eu não vou explicar muito aqui. Mas basicamente o PBTA, como ficou conhecido no Brasil, são os jogos do sistema do Apocalypse World, né? Aqui no Brasil a gente tem alguns, né? A gente tem o Apocalypse World, como eu falei, da Secular, o Dungeon World também, da Secular, são jogos PBTA. O Magical Fear, da Gentle Augury, também é um PBTA. E o PBTA basicamente são jogos bem narrativos, né? Ele usa o sistema de maneira que dê apoio à narrativa, né? O sistema, ele meio que sai da frente da narrativa. Ele permite que você foque na história e use o sistema apenas quando for estritamente necessário, né? Ele é o sistema feito para isso. Mas mesmo entre os PBTAs, digamos assim, padrão, o Seed of Mist, ele dá uma leve destacada, sabe? Porque pelo menos os que saíram aqui no Brasil, eles geralmente têm similaridades do tipo atributos, por exemplo, né? Onde você consegue ver mais ou menos o que é que o seu personagem é capaz de fazer através de números. E o Seed of Mist, ele é um jogo, como o próprio jogo fala, ele é mais de palavras do que de números, né? Todas as suas habilidades são descritas em palavras. Ah, vamos explicar isso daqui a pouco. Para entender o conceito básico do Seed of Mist, é o seguinte: os personagens do Seed of Mist, eles são os portais. O que são? São pessoas que foram tocadas por algum tipo de entidade sobrenatural, tipo deuses, conceitos, sentimentos, né? Vai de cada campanha. E essas pessoas, elas possuem, os portais possuem níveis de conexão com essa entidade que ela abriga, né? Ao mesmo tempo que elas recebem poderes dessas entidades, elas também lutam para manter a sua própria humanidade. Então eles possuem diferentes níveis de conexão com essa entidade. Um dos temas do jogo é você manter esse equilíbrio, né? Você se dividir entre o seu eu mundano, né? E o mito que você abriga. Porque se você for dominado pela sua, digamos, pela entidade que você abriga, você perde o personagem, simplesmente assim. E ao mesmo tempo, se você perder a conexão com ela, você vira uma pessoa comum, vira um dormente, né? Como chama o jogo. São pessoas comuns que não têm essa conexão aí, não é um portal. A representação desse equilíbrio é feita pelos temas. O que são os temas, né? São quatro aspectos que você tem, que você escolhe quando você cria o seu personagem, que eles dizem o que você é capaz de fazer, né? E digamos assim, vamos fazer uma comparação bem mal comparada. Os temas basicamente são seus atributos, digamos assim. Porque é através dos temas que você vai ganhar bônus quando você for realizar alguma ação com os movimentos. Quem conhece o esquema do PBTA, movimento é uma coisa bem conhecida já, né? Então, os temas. Você começa com 4 temas, sendo que um, obrigatoriamente, é um tema de mitos, que é os poderes, digamos, mágicos, místicos que você tem. E um é o de Logos, que é a sua capacidade mundana, quem é você como uma pessoa normal. E aí você pode ter 2 de cada, ou um Logos e 3 mitos, e por aí vai. Vou dar um exemplo aqui de o que seria um tema de mitos, por exemplo. Se a lenda que você está incorporando no seu personagem é o Rei Arthur, um dos temas de mitos que você pode ter é a Excalibur, né? Seria um tema de relíquia. E aí, esse tema, ele te dá acesso a poderes, né? Que a Excalibur te daria. E esses poderes, eles são representados por rótulos, que são coisas que aquele tema faz. No caso, a Excalibur poderia te dar um rótulo de, digamos, a espada indestrutível. E toda vez que você for fazer uma ação em que esse rótulo se aplique, você ganha um bônus de +1 na rolagem. O básico é isso, quando você for fazer uma ação, você tenta aplicar o máximo de rótulos dos seus temas. Os rótulos, eles vêm, tanto os rótulos quanto os bônus, eles vêm de outros locais também. Mas aqui para a nossa explanação, basicamente é isso. Você olha os rótulos do seu tema. E aí cada tema, ele tem no mínimo 3 rótulos. Você tem, na hora de criar o personagem, você vai criar esses rótulos lá, com a ajuda de algumas perguntas, e aquilo ali vai ser a base do seu personagem. Sempre que você conseguir, na ação que você quer fazer, usar os rótulos, você ganha um bônus de +1 na rolagem. Aproveitar que, já que a gente falou de um tema de mitos, vamos falar de um tema de logos. Digamos que o seu personagem, que incorpora o Rei Arthur, seja um cara muito rico, e aí você coloca lá um tema de logos dele, né, da pessoa comum dele ser bilionário. Que seria um tema chamado posses, né? Um tema de logo chamado posses. E aí essas posses te permitem fazer coisas também, do mesmo jeito que o tema de mitos. Quando você conseguir fazer alguma ação que aquele tema, os rótulos do bilionário se aplique, por exemplo, um suborno, ou então uma tentativa de sedução, que a pessoa que você está tentando seduzir possa ser atraída pelo dinheiro, aquele tema de logos vai te dar um bônus. E aí a mecânica básica é essa: você tem o principal do seu personagem, o que você vai estar sempre olhando em primeiro lugar, são os temas. E depois eu vou explicar um pouco como é que você muda, porque esses temas, eles não são fixos, porque você, durante a campanha ou a aventura, eles podem mudar, né? Eles podem tanto evoluir, ficar mais fortes conforme você adquire experiência, como você pode perder eles. E você, sempre que você perde um, você ganha outro, o inverso, digamos. Quando você perde um tema de logos, você ganha um de mito, e vice-versa. Então, seu personagem, ele pode mudar muito durante o jogo. Ele pode ficar bem mais, digamos, ligado àquele mito dele, ou pode perder a conexão com o mito. E esse nível de conexão, por causa dessa mudança, né, que sempre que você perde um tema de um tipo, você ganha do tipo oposto, vai tornar a história do seu personagem cheio de altos e baixos, assim, a conexão dele com essa entidade e tudo. Dá muito pano pra manga essa história aí. O outro aspecto importante do sistema básico do Seraph Mist seriam as condições, né? Porque, assim como os rótulos te dão bônus, as condições são coisas que você adquire durante a sessão, que elas podem tanto, na maior parte das vezes, ela vai te atrapalhar, né? Mas algumas vezes elas podem te ajudar nas jogadas de dados. Para quem conhece o sistema de rolagem de dados, basicamente do PBTA, é o mesmo, né? Você joga 2d6, soma com os bônus, e se você tirar de 7 a 9 é um sucesso moderado, se você tirar menos de 6 é uma falha, com algumas consequências. Se você tirar 10 ou mais, você tem aí um sucesso completo, que pode te dar várias vantagens aí na ação que você está tentando fazer. E o que seriam as condições? Digamos que durante a sessão você caiu numa fogueira, digamos. E aí você ganha a condição, sei lá, queimado 2. E você anota na ficha que você está queimado. Então aquilo ali, ao mesmo tempo que ele é um alerta, porque você não tem ponto de vida, você não tem marcador de ferimento, as condições, elas geralmente é só a marcação que você tem para saber se você, quanto tempo você ainda continua vivo. Então você tem um marcador de 1 a 6 em cada condição. De 1 a 4 você está de boa, mas se aquela mesma condição ela aumentar para 5, você pode apagar. A mestre, ela pode te dar várias penalidades, ela pode aproveitar para te ferrar, literalmente. Mas com 6 você está morto, simples assim. Ou você tem algumas opções aí que eu não vou citar aqui agora, mas você tem algumas opções para evitar morrer com uma condição de 6. Mas basicamente é isso, 6 é o pior resultado possível de uma condição. E você, digamos, tem queimado 2, e se você, digamos, já está queimado, e se você cai em outra fogueira maior, esse queimado 2 vai para um queimado 4, sei lá, tostado. E aí você acumula condições do mesmo tipo, né? Você não soma condições diferentes. Por exemplo, se você está queimado 2 e você torceu a perna, sei lá, tornozelo quebrado 4. Você tá com 1 é 2, outro é 4, elas não somam. Você teria que estar com uma fratura que somasse com essa condição 4 para poder chegar a 6, entendeu? Não é cumulativo, a não ser que sejam do mesmo tipo de condição, certo? Mas aí a condição, ela te atrapalha, como eu falei, né? Ela geralmente te atrapalha a fazer alguma coisa. Se você for fazer qualquer teste, fazer um movimento, em que aquela condição tornozelo quebrado vai te atrapalhar, então o nível da condição que você tem vai ser diminuído do dado que você vai jogar. Você soma todos os bônus que você tem, né? Principalmente, como falei, dos rótulos. E aí as condições, elas são penalidades. Você geralmente usa a penalidade maior, no caso que você não soma todas, porque senão ficaria inviável, né? Diferente dos rótulos que você, todos os que se aplicam, você ganha um bônus de mais um, as condições você usa sempre a maior que se aplica. Então, se você, no nosso exemplo aqui, se você está queimado 2 e tornozelo quebrado 4, você teria uma penalidade de menos 4 na jogada, da situação que se aplica. No caso aqui, para você, seria uma ação física, né? Que te atrapalharia você estar tanto queimado quanto com o tornozelo quebrado, né? Se você fosse fazer uma interação social, sei lá, um investigar, a não ser que você estivesse literalmente investigando de um lado para o outro, sei lá, ter que ser rápido, ter que se deslocar de vários locais, aquele tornozelo quebrado não te daria nenhuma penalidade, né? Você está fazendo uma pesquisa numa biblioteca ou pela internet, e aí aquele tornozelo quebrado não vai te afetar em nada, né? A não ser que a mestre seja bem sacana, não, a dor atrapalha você raciocinar, esse tipo de coisa. Eu acho que o básico de rótulos e condições é isso. Esse é o sistema principal do Seraph Mist. A gente vai fazer outros podcasts abordando com mais detalhes rótulos e condições, mais detalhes os temas. E aí, se você gostou desse tipo de podcast, acho que pode te ajudar ou ajudar alguém que está com dúvida do sistema, deixa aí um comentário, fala com a gente nas redes sociais e não esquece de aproveitar o financiamento coletivo do Guia da Mestre Cerimônias. Tá rolando no nosso site, o link está na descrição. É isso, galera. Fico por aqui e até a próxima.